Samara, muito bom dia para você.
Bom dia, Gesiel. Bom dia a todos que estão com a gente.
Samara Sadek, vamos lá então, começando as notas da internet de hoje. O que você destacaria nesta terça-feira, amiga?
Olha, Gesiel, pensa numa cidade que está vivendo caos hoje.
Sim.
Segundo o G1, é a cidade de São Paulo, a capital.
O que é que está acontecendo
lá? Motoristas de ônibus da cidade entraram em greve. Então, você imagina o caos, né? O rodízio de veículos está suspenso. Então, tem engarrafamento lá mais cedo, chegando, que chegou a, no total, né? Obviamente, a 124 quilômetros ao todo de engarrafamento pela cidade. Essa paralisação deve durar 24 horas e ela afeta cerca de 1,5 milhão de passageiros que dependem do transporte público. Esses números são da Secretaria de Transportes. Bom, o sindicato das empresas, né, da categoria, rejeitou a proposta patronal de um reajuste de 12,47% a partir de outubro. Então, 15 empresas de ônibus estão com a operação paralisada e 12 operam normalmente, segundo a SP Trans. A companhia afirma que o sindicato não cumpriu a determinação judicial de manutenção de 80% da frota e vai cobrar uma multa, né, autuação de multa. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, o trânsito está acima da média, né, como eu falei agora, por volta das 8 da manhã, acumulava 124 quilômetros de congestionamento. O sindicato, por sua vez, disse que vai encaminhar ao Tribunal Regional do Trabalho um pedido de antecipação do julgamento desse dissídio para ainda hoje, a fim, né, na verdade, de evitar novos transtornos aos passageiros no pico da tarde. Imagina, então, como é que vai ser a volta para casa.
Olha, Samara...
Exatamente. Há situações, Gisiel, em que uma corrida por aplicativo, né, que agora elas estão em alta, obviamente, chegam a custar até 4 vezes mais. E a espera chega até 1 hora e, mesmo assim, muitas vezes o motorista acaba cancelando. Então, esse é o panorama da cidade de São Paulo. Para quem acordou hoje, não foi uma boa terça-feira.
Que terça-feira complicada para o paulistano. Porque você, com greve de ônibus, aí você... Bom, vou aqui para o meu aplicativo. A dinâmica, a chamada corrida dinâmica, né? Que é aquela história do mercado, quando tem muita demanda, o preço aumenta 4 vezes mais a corrida. E se você conseguir essa corrida, tiver a sorte, a bênção do motorista não cancelar a sua corrida, vai pagar 4 vezes mais do que o preço normal, ainda achando interessante, porque vai poder pelo menos chegar onde você quer chegar nessa terça-feira. Não é um dia bom, não. Como você falou, Samara, não é um dia bom para estar em São Paulo, dia de greve, rodízio suspenso. E carro demais na rua também, né? Porque se não tem rodízio, todo mundo tirou o carro da garagem, aí a coisa fica muito complicada. Quem conhece bem São Paulo sabe que o trânsito já não é bom. Num dia como hoje, então, pense num caos.
Eu acho que a gente tem um amigo que tá lá, hein, Gisele? Agora que eu tô me lembrando.
Coitado. O dia de hoje não vai rolar nada, a não ser que ele esteja perto das atrações, né? Se tiver ali na região da Paulista, dá para fazer muita coisa de pé e tem muita coisa para ver ali na região da Paulista. Agora, digamos que ele esteja um pouquinho mais, né, afastado, se depender hoje de carro, de aplicativo, vai ser um dia de ficar no hotel... Curtiu o hotel, né? Espero que tenha pego um hotel aí interessante. Como, né? Isso não é problema, com certeza pegou um dos melhores de São Paulo. Mas
vamos matar a curiosidade do ouvinte sobre quem a gente está falando.
Diga aí, diga você.
Eu acho que é o Adriano Faria. Eu tenho a impressão que é o Adriano Faria que hoje está vivendo esse caos lá em São Paulo, para começar as férias.
Dá para ele depois contar para a gente como é que foi esse 14 de junho. Vou ficar aqui na pauta. Mas, bom, boa sorte, meu querido Adriano Faria. Mas acho que ele ficou ali na região da Paulista mesmo. Vai ter como fazer muita coisa a pé. Vamos para o quê? Pandemia?
Vamos atualizar os números,
Gisiel.
Vamos lá, média móvel de mortes em 161, infelizmente, na última semana, já é o maior valor desde 7 de abril, uma alta de 46%, a gente segue em seguidas altas, né, uma tendência ainda se confirmando, e a média móvel de novos casos em 44.316, é uma média bem alta, né, Gisele, e ainda com um aumento de 69% comparando com 2 semanas atrás, Gisele. As vacinas a gente segue naquela mesma toada, 83,4% do público geral, aliás, do público específico, né, do público-alvo, está vacinado, é um bom número, não deixa de ser, mas o reforço está baixíssimo, ainda 53,7% da dose de reforço é aplicada apenas, e para as crianças, 36,4% do público infantil de 5 a 11 anos está com as suas duas doses. Uma notícia que saiu hoje, que foi divulgada hoje também, Gisele, relaciona uma questão que a gente vinha falando muito, né, no primeiro ano da pandemia, principalmente que era o consumo de álcool. Então, o dado que saiu mostra justamente que desde 2010, o Brasil nunca tinha contado tantas mortes que poderiam ser, no caso, atribuídas à ingestão de álcool, quanto em 2020, que foi justamente, não por acaso, o ano da pandemia, né, Gisele? Então, em 2020, foram registradas mais de 8 mil mortes totalmente atribuíveis ao álcool no país, um crescimento de 24% em relação a 2019.
Pois é, e o que dá tristeza é que são mortes totalmente evitáveis também, né? A gente que vê essas notícias e todo dia, infelizmente, a gente vê notícias relativas a isso, pessoas que ingerem bebidas alcoólicas, insistem em pegar a direção, em pegar um carro e muitas vezes acaba atropelando crianças, idosos, pessoas, ciclistas, enfim, mortes totalmente evitáveis. Então, a gente precisa ainda entrar nesse trabalho de conscientização. É feito, mas ainda estamos muito longe. O que se mata no trânsito no Brasil é uma guerra diária aqui no nosso país, infelizmente.
Pois é, só para a gente fazer a referência, os dados foram revelados, então, pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, de sigla CISA, foram divulgados, hoje, com base em números do DataSUS. E só para a gente esclarecer, o que são essas mortes totalmente atribuíveis ao álcool? São aquelas que poderiam ser evitadas se não houvesse o consumo de bebidas, que é o caso de o próprio envenenamento por álcool, a miopatia alcoólica, também síndrome alcoólica fetal, que aí é pior ainda, né, Gisele, porque é a ingestão de álcool pelas mães grávidas, além de transtornos mentais, comportamentos ligados diretamente ao álcool, entre outros. Então, realmente, a gente lembra perfeitamente que o ano de 2020 não foi para leigos, né? Foi um ano de muito estresse, muita ansiedade, e, infelizmente, o consumo de álcool aumentou muito e, consequentemente, as mortes também que relacionadas a esse consumo.
Ok, então, Samara, são as nossas notícias, as informações e atualizações desta terça-feira, dia 14 de junho. Agradeço a você. Voltamos amanhã, Samara. Bom dia.
Um bom dia, Gisele. Até amanhã. E vamos aguardar no final. Aliás, hoje, né, Gisele, começa a reunião do Copom. Amanhã a gente vai ter essa expectativa mais afinada, né, sobre o que vai acontecer com a nossa taxa de juros.
Aqui e lá fora também, a Superquarta, o Copom e o Fed lá nos Estados Unidos, amanhã a gente fala sobre isso. Ok, segura, então, Samara.
Segura a sua bolsa.
Olha, a ansiedade tá daquele jeito, sabe? Não estou nem olhando o aplicativo mais. Um abraço, Samara.
Abraço a todos.